Vamos ler na introdução do profeta Isaías, capítulo 52. Talvez começamos aqui com o versículo 6. Posso pedir que nós nos levantemos para isso? Isaías 52, a partir do versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, que eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toquei nada impuro, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, porque não saireis apressadamente com medo, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, Tu és o nosso, se tornaste o nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos por Tua santa palavra. Nós te agradecemos por Tua presença. Nós te agradecemos que Tu, através do Teu Espírito, de forma poderosa, atuas. Tu sabes os pedidos, as petições. Tu sabes todas as aflições, amado Senhor. Juntos pedimos a Ti, venha Tu ao nosso meio. Passe por nossas fileiras e ata todas as feridas, consola os que estão de luto e deixa-nos ver olho a olho como Tu voltas ao Teu povo. Te revelas, abençoas, salvas, curas e batizas com fogo e com o Espírito. E selas para o dia da libertação corporal. Aqui, amado Senhor, estamos nós nos inclinamos diante de Ti, porque Tu és santo e mais uma vez santo, ó Senhor. Todas as terras estão cheias da Tua glória. Perdoa as nossas transgressões, onde falhamos. Tudo o que em palavras, em ações e em pensamentos não Te agradou, retira de nós, ó Senhor. Nesta hora, seja o nosso sumo sacerdote. Tu és, não na forma de Arão, mas de acordo com a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Tu, com o teu próprio santo sangue, entraste no santuário celestial e colocastes no trono da graça. E agora o teu sangue fala por nós, por todos os agraciados, por todos os redimidos, por todos os reconciliados. Tira todo o pensamento da condenação e da partição interior de acusações. Tira tudo de nós. Que possamos colocar tudo diante dos teus pés e deixar lá. Faça-nos bem de acordo com a tua grande graça. Grande Deus, vai ao largo, passa diante de nós com a tua glória, com a tua beleza. Oh, como nós te agradecemos que tu te revelasse a nós. Tu nos anunciaste a tua palavra e o teu nome. Nós sabemos quem tu és, o primeiro e o último, o que é e o que era e o que vem, o Todo-Poderoso. Antes de ser Abraão, tu já eras. Senhor, nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e pedimos a ti intimamente pela direção do teu Espírito Santo. E todos que estão presentes e que posteriormente ouvirão a fita cassete possam estar certos que tu falaste com todos nós. Conceda-nos graça para recebermos a tua palavra em um coração fino e bom, movermos lá e mantermos lá. A ti nós falamos obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Então tenho saudações da Inglaterra e dessa vez, de forma especial, com isso ligado, está um pedido de oração. Lá há um representante do Islã que até agora ele desafiou todos os que falam na televisão o que se refere à divindade. Ele afirma, a partir da Bíblia, do Antigo Testamento, que somente houve um Deus e somente pode haver um Deus. E todos os representantes cristãos, e eu digo assim, para a vergonha de todo o cristianismo, não puderam fechar a boca desse homem. E agora vieram pessoas a mim e disseram: ouça, você não seria o homem apropriado para trazer a coisa no denominador certo? E eu disse: se Deus quiser, eu estou à disposição. Mas isso demorará ainda um pouco. Isso está de fato no meu coração. Do Antigo Testamento mostrar como ele mesmo se revelou e mesmo assim permaneceu Deus. Amém. 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 Vamos entrar diretamente para a contemplação da palavra, porque o que seria mais importante do que nós saber a vontade de Deus a partir da palavra de Deus? E como o irmão Müller acabou de falar, isso todas as vezes deveria ser um anseio do coração, desde o começo, estar na coisa, caminhar junto, abrir os nossos corações e simplesmente não somente esperar a bênção de Deus no fim, nós sabemos, de fato, isso é um hábito de tradição na igreja estatal e do povo, espera-se até que o espiritual lá, então ele fale a bênção, mas nas reuniões dos santos, não se espera até que alguém fale agora a bênção. Nós esperamos que Deus nos abençoe debaixo da proclamação da palavra, porque a nossa bênção não vem daquele que lá faz três cruzes e fala, traz uma frase lá pelos lábios. Nossa bênção vem do Deus que criou céus e terra, do Deus de Abraão, que falou-lhe: eu te abençoarei e tu deves ser uma bênção. Se vocês creem ou não, nós somos os abençoados do Senhor. E agora vem, nós pensamos aqui nas nossas provações e certas coisas que não nos agradaram. E então vem a pergunta: de fato, somos os abençoados do Senhor? Por que isto nos aconteceu? E por que isto ainda teve que vir sobre nós? Por que isto é assim e não de outra forma? Por favor, hoje nós entraremos dentro da palavra para nos mostrar que todos os filhos de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, não estavam caminhando sobre um leito de rosas ou descansando, mas estavam indo por caminhos íngreme e cheio de espinhos, mas o Senhor era o seu alvo, ele era o seu caminho, era a sua verdade, era a sua vida, e assim com isto, eles através da sua força, eles puderam vencer tudo e farão parte da multidão vencedora, fazem parte dela. Não olhem para vocês mesmos, não olhem para as provações de diversas formas, não das dores, seja de forma física ou espiritual. Olhem para o Senhor. Ele fará tudo bem e guiará tudo maravilhosamente. Já se diz na boca do povo: se o fim está bem, tudo está bem. E Tiago escreve no capítulo 5: olhai o seu fim e a sua fé sigam. O seu fim olhem. Então nós pensamos no profeta do qual é falado. E o nosso Senhor diz: onde estaria um profeta que vocês não perseguiram? Um enviado de Deus que vocês não tivessem apedrejado? Eles sabiam, eles tinham que ir por caminho cheio de espinhos, mas estavam carregando uma semente nobre. E se nós carregamos essa nobre semente da palavra infalsificada, da palavra de Deus, então nós temos que ir pelos mesmos caminhos, temos que carregar os mesmos sofrimentos sobre nós, sermos mal entendidos, ir adiante da tenda e carregar o opróbrio de Cristo, o que disse Jesus, nosso Senhor: honra de pessoas eu não aceito, mas vós não buscais a honra que vem do Deus único, mas aceitam honra uns dos outros. Há pessoas aos quais se trata da honra de Deus. Hoje, aqui no caminho para cá, eu caminhei por um maravilhoso pedaço da Suíça e da Áustria. Então, eu tive que pensar numa pregação de Mont Branham com o título: Deus no Universo, Deus em Cristo, Deus no Seu Povo. E nisso me veio o pensamento: se olhamos dentro da criação, então vemos ainda hoje as ordenanças divinas como ele firmou naquela época. Ele disse: tudo traga de acordo com a sua espécie. Plantas que têm sementes em todos os lugares onde foi a vida colocada dentro, a multiplicação e assim por diante, tudo foi ordenado. Ainda hoje, tudo é assim em todo o universo, na criação, como o Criador ordenou. Não houve nenhum que pudesse ainda fazer sugestões e melhorias, somente aqueles que aos poucos constatam que o ser humano está para destruir a maravilhosa harmonia da criação divina, levá-la junto para a perdição. Mas graças seja a Deus pela maravilhosa promessa, um novo céu e uma nova terra serão criados, na qual então haverá justiça, e então está o velho estará passado. Eis que tudo é novo. Nós também não temos dificuldade com a segunda parte desse título triplo, Deus, de ver Deus em Cristo. Ele pode dizer: se não creem a mim que eu sou, então creiam pelas obras, porque elas dão testemunho de mim. Esta foi uma expressão muito clara. Nós podemos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 12, claramente podemos ler lá. Então eu penso na maravilhosa palavra que nos deveria dar a introdução da segunda para a terceira parte desse tema, o título da pregação do irmão Branham, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, de Cristo é dito aqui, porque nele mora toda a plenitude da divindade, corporalmente, e possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. A maioria fica parada no versículo 9 e estão felizes que Deus se revelou em Cristo, que Deus em Cristo esteve, sim, que toda a plenitude da divindade corporalmente aqui sobre essa terra se tornou revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas se não houvesse um propósito divino ligado a isto e nos incluir, então isto não teria nos ajudado nada. Tudo o que Deus fez, Ele fez por nossa causa. Nós somos a causa principal aos olhos de Deus. Uma pergunta: por que Deus se tornou ser humano? Somente porque Ele quis ser humano? Não. Para poder redimir a humanidade. Eu ontem, em Salzburgo, creio, eu utilizei o termo, a palavra. Deus se tornou ser humano, ou foi humanizado, para nos poder tornar divinos. Deus tomou forma de servo para que nós, que fomos dados à servidão, à sua imagem, pudéssemos ser transformados e ser tornados filhos e filhas de Deus. Não seremos ainda, já fomos feitos. A única coisa que ainda falta é a transformação desse corpo que se degenera. É isso que falta, mas a tua e a minha redenção, o teu e o meu perdão, a vida eterna, a filiação, a salvação, a graça, já nos foram participados. Nós podemos gloriar disso. Então, cheguemos a esse ponto, ao tema principal aqui, porque nele mora toda a plenitude de Deus corporalmente. E então, nós falamos sim e falamos amém para isso. Maravilhoso. Nós vemos Deus na criação sem perguntas. Nós falamos, quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão maravilhoso tu ordenaste todas as coisas. Agora nós olhamos para Cristo e vemos que nele toda a plenitude da divindade em forma corpórea, forma corporal, se revelou aqui na terra. Agora vem o versículo 10. E possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Podemos falar amém para isso? Olhem, amados irmãos e irmãs, não temos que ficar aqui em dúvida, nós temos que simplesmente colocar um ponto diante dos nossos olhos. Deus, dá sempre razão a Deus naquilo que Ele fala através da sua palavra. E ao diabo, sempre colocar como mentiroso com aquilo que Ele diz. Compreendemos isso? Nós temos que sempre dar razão a Deus, mesmo se os nossos olhos veem outra coisa e os nossos ouvidos ouvem outra coisa. Nós temos que nos colocar do lado de Deus. O que foi com Abraão? Ele se tornou cada vez mais fraco. Sim, de acordo com o corpo, mas de acordo com o espírito, ele se tornou cada vez mais forte. E nós percebemos do que se trata. Ele viu o seu corpo já mortificado, mas ele não ficou parado nessa vista que ele fez, mas então ele viu o que era invisível como se já o visse, e aquilo o que ainda não estava presente, ele já considerou como se já estivesse presente, porque ele creu o que Deus disse. Nós somos semente de Abraão. Nós não estamos com falta de razão ou sem razão se olhamos para o nosso corpo e falamos, bom, não, no momento não está indo tão bem assim. Isso não é ruim. Isto é uma constatação muito natural, mas nisso não ficamos parados. Nós fazemos um segundo passo e olhamos para o Senhor que foi ferido por nossos pecados, batido por nossas transgressões. A punição foi colocada sobre Ele para que nós tivéssemos paz e através das suas pisaduras nós fomos curados. Este é o passo da fé, o caminho da fé, que simplesmente temos que ir. Outra coisa não há para nós. Nós contemplaremos agora ainda algumas passagens bíblicas, e eu sei de antemão que vos serão para grande bênção. Na carta aos Hebreus, quero ler Hebreus, capítulo 2, e eu leio isto a todos nós, para o consolo, para a fortificação, para a edificação. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 7 a 9. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou, mas segue adiante, Até aqui, nós ainda não vimos nada, deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, humilhado por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Que maravilhoso o escritor aqui. Ele repartiu as coisas. Tudo ele foi subjugado. Nada ficou de fora. Nenhuma morte, nenhum inferno, nenhum diabo, nada foi retirado. Tudo ele foi colocado debaixo dos pés. E então, o escritor, provavelmente Paulo, ele mostra o plano de Deus, plano de tempo de Deus. E com o plano temporal de Deus, muito poucos crentes percebem. Para eles, teria que ser que no momento quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, a morte não deveria existir mais. Teria que estar passado, a morte foi vencida. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Mas somente no juízo final, a morte e o império da morte serão jogados no mar de fogo. Não ontem ou hoje. Então, vamos constatar que Deus tem um plano temporal. Quantos de nós creem que Jesus Cristo foi a semente que através da mulher veio, de acordo com a promessa, Gênesis 3, versículo 15. Quem crê isso? Que a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele te picará no tornozelo, mas tu esmagarás a sua cabeça. Quem crê que isso aconteceu? Eu creio, amém, amém, amém. Isto aconteceu, e deixe-me dizer algo aqui para que a tensão não fique tão grande. Para um filho de Deus, a morte não existe como coisa terrível, como horror. A morte como separação sequer existe. Quando a morte ainda é uma coisa terrível contra nós, e tem alguma coisa para cumprir em nós, então nós podemos estar convictos que passaremos bem elegantemente do tempo para a eternidade. E nada além disso, morte, onde está teu aguilhão? Inferno, onde está tua vitória? Tudo foi subordinado ao Senhor. Vocês sabem, a morte significa separação. E para nós, não há separação. Para nós, através da morte daquele que morreu em nosso lugar, existe a reconciliação com Deus. Ele tirou a separação. Ele tirou a parede que estava. Ele rasgou a cédula que estava escrita e a carta de culpa e concedeu graça, revelou graça e salvação a todos que creem nele e através da fé na consumada obra de redenção, também nós fomos justificados. É expresso claramente até aqui, todavia não percebemos que tudo lhe foi subjugado, mas o dia virá. Hebreus 1, vocês podem ler. Quando pela segunda vez vier, então todos os anjos de Deus o glorificarão, o servirão, e toda a língua reconhecerá que ele é o Senhor. Vamos ler uma palavra que se refere à morte e ao inferno, somente com vista a A quem vale, para quem vale, mas não para nós, que somos crentes. Nós não temos nada a ver com morte e inferno. Temos a ver com salvação e céu. Mas, no Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 7, se referindo ao quarto selo, está aqui, Apocalipse 6, versículo 7, vocês sabem o que é expresso aqui. Eu espero que todos tenham lido sete selos. Aqui, o anticristo é mostrado nos seus estados de desenvolvimento. Assim, o irmão Branham, como assim diz o Senhor, recebeu revelado por Deus. Há suficiente interpretadores da Escritura que às vezes também se deixem cegar por uma descrição não correta. E se está escrito havia um cavalo branco, então eles já pensam, então branco, então é só coisa bonita, então isso estará certo. Mas que esta coisa parece, começou assim sem muita força, as pessoas não compreenderam. Necessitou um profeta ao qual a palavra de Deus foi passada, e eu me lembro nisso, como na pregação, pode ser ouvido claramente na fita magnética, quando ele disse, aliviado, também, eu, até aqui, eu tinha visto de outra forma, mas hoje, isto, mais ou menos, às 14h, me foi revelado quem é esse cavaleiro. E quando ele diz, então, eu tinha fechado todas as janelas e venezianas, então, de repente, veio a coluna, está a luz ligada, veio a coluna de luz, a luz sobrenatural no salão. Então, me foi dito, eu creio isso tão verdadeiramente quanto Deus vive, tão verdadeiramente quanto Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus para nos trazer a mensagem divina. E sejam sinceros, quem não cairia nos gestos gentis do anticristo, ainda hoje vestido de branco dos pés à cabeça, em todos os lugares. E ele é bem feito, e o tapete vermelho é desenrolado, e então toda coisa se desenrola. Mas aonde está se desenrolando, nós não olhamos para aquilo o que outras pessoas são cegadas, nós olhamos aquilo para o que Deus revelou nesses últimos dias. E deixe-me dizer isso claramente hoje. Todos cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo cairão no anticristo e dirão: que homem mais gentil, assim tal homem jamais houve, que ele pode sorrir. Isso ele sabe muito bem, porque ele sabe muito bem, ele já colocou todos no saco, que ele pode sorrir assim. Isso é claro para nós, mas a mensagem de Deus, e também isso eu quero colocar à luz do candeeiro. Eu disse algumas vezes, mas eu disse, digo por uma autoridade divina, somente quem por revelação reconhece a divindade de Jesus Cristo, através de revelação, reconhecerá a astúcia de Satanás no anticristo. Todos outros, eles misturarão. Então, chegamos ao último cavaleiro. Ele não é mais branco, ele não é mais vermelho, ele não é mais preto. Então, todos os três primeiros, as três primeiras cores foram ajuntadas em um pote. Então, ele cavalga com a última puxada. Ele não vem com chifres, ele não vem preto, ele não vem vermelho. ele tem o diálogo aqui e o diálogo lá. E quem tem informações interiores das coisas, e todas as delegações, seja de Israel, islâmicas, budistas, hinduístas, e isto tudo vai para lá e para cá. E todos vão a ele. Então, finalmente, ele se inclina, e quem viu as fotos, ele não toca a boca no chão, mas sim a sua testa, se olhar bem precisamente. Mas o povo de Deus recebeu a visão geral e a informação. E vocês sabem, nós estamos sozinhos e abandonados lá, de todas as outras congregações, mal compreendidos. Creiam ou não nisso? Quem de vocês vivencia isso? Diga uma vez. Com quem se pode falar sobre essas coisas? Há grandes pessoas pentecostais, já no tempo do irmão Branham, já tiveram. Havia um muito famoso professor da Bíblia, diz: o grande forte homem, ele virá e ele será tão alto como um edifício, e será uma figura artificial e que pode se colocar em algum lugar. Então se dará uma injeção nele, então ele fará um passo e vai andar por um quarteirão e todo mundo vai olhar para ele. Então o irmão Branham disse, com coração partido e rasgado, ele disse: como pode tal pessoa colocar-se o direito de ser um professor da Escritura ou sequer ter o Espírito Santo? Hoje procura-se o anticristo em Israel, se procura em todos os lugares, mas não lá onde ele está. Eu não posso nada por isso. Essas coisas têm que ser colocadas na ordem do dia, têm que ficar na ordem do dia até o fim. Vocês podem dizer, isso é assim, de tal importância? Absolutamente. Quem não faz uma linha clara aqui, pensa simplesmente humanamente, ele escorregará. E vocês sabem, quem pensou humanamente uma vez, em Mateus 16, diretamente após o Salvador ter dito a Pedro: carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Diretamente após, o Senhor disse: o Filho do Homem terá que sofrer e cair na mão dos pecadores. E já Pedro já vem e fala: Senhor, isto não te aconteça. E o que o Senhor diz? Satanás, aparta-te atrás de mim, porque o que você disse é humano e não de Deus. Vocês todos podem ler em Mateus 16, seja agora ou aqui em casa, o que foi? Pensamentos humanos, não te deixes entrar no teu pensamento. Quando se trata de coisas divinas, não confie na tua própria sabedoria. Deixa a sabedoria de Deus vir à palavra. E o conhecimento de Deus, que é através de revelação, não através de ficar estudando, mas através de revelação é concedida. Conhecimento divino de Jesus Cristo, através de revelação da palavra e do Espírito. E o mesmo é com a palavra de Deus. E alguns pensarão, o que foi com as pessoas no passado? Leiam o que Zwingli, o que Calvino, o que Schwenkfeld, o que Lutero, naqueles dias, que olhos ungidos eles tinham, eles sabiam onde o sistema anticristão tinha a sua cadeira. E agora eu me repito mais uma vez, eles foram denominados seitas porque era uma partição de uma direção principal. Não queremos explicar aqui aonde vai isso, mas para cima não vai. Para cima vai só a direção divina e nenhuma outra. Naquela época foi a pergunta, nenhum foi ao céu, a não ser o Filho do Homem, que está no céu. Hoje eles dizem, Maria também subiu. Eu não sei aonde. Se o Senhor disse ninguém, então ninguém. E com isso a coisa está finalizada. Então nenhum ser humano tem o direito de falar o oposto e contradizer a Deus. Então penso nas palavras de Lutero, que simplesmente disse, o anticristo não se levanta sobre o Deus que é Espírito e que está sentado no trono no céu. Ele se eleva sobre a palavra, o Deus revelado em carne, sobre a palavra que se tornou carne. Então ele acrescenta a frase, ele pensa poder julgar todos, mas não se deixa julgar por ninguém. Há somente um juízo, e esse juízo é de Deus, e um livro somente, que no juízo que se refere a todos em geral, não a considerada justificação, ainda há um livro que será aberto. Vamos chegar a esse ponto, vamos deixar o anticristo fazer aquilo para aquilo que ele foi determinado, vamos também deixar o nosso Senhor elevado fazer o que ele tomou para fazer nesses últimos dias na sua congregação. E quem tem um ouvido para ouvir, ele ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no quarto selo, Apocalipse 6, a partir do versículo 7 está, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, e vem e vê, e olhei, e eis que um cavalo amarelo, cor de defunto, sim, a coisa está morta, um cavalo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Isto já acontecerá na grande tribulação, quando todas as coisas encontrarão seu cumprimento. Aqui me tratou para mim somente o ponto da morte. Nós falamos a morte está vencida, a morte está derrotada. Então nós vemos que a morte ainda está de certa forma aí, que ainda reina. Mas deixe-me enfatizar mais uma vez, a morte não é a separação para o crente de Deus. Não é o mal, não é o horror. A morte somente tem a sua tarefa para que a vida que chega ao fim deixar livre para que nós possamos ir ao Senhor. Deixe-me ler da carta aos Hebreus, igualmente do segundo capítulo, do versículo 14 até 15. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Um crente não está mais na servidão, não mais no temor da morte. Um crente, ele sabe, a morte foi vencida, o inferno foi vencido. O nosso alvo não é morte nem inferno. Nosso alvo é, como o Senhor disse, quem crê em mim viverá mesmo que morra. Você crê nisto? Lemos tudo isso. Lá está a grande, havia grande alimentação. Marta e Maria lamentavam e choravam e se encontravam lamentadores, muitos lá. Há países onde é hábito, quando uma pessoa morre, então vêm todas as mulheres de toda a vizinhança, então é chorado. Mas não perguntem como. Eu, uma única vez, eu vivenciei isso. Eu não quero vivenciar isso duas vezes. Eu não sabia o que aquela terra, eu não digo intencionalmente onde foi, mas eu não sabia o que se passava. Tal um lamento amargo e choro, um pranto, eu jamais tinha ouvido na minha vida. E quando uns não conseguiam mais porque estavam roucos, então os outros começavam de novo. E era uma lamentação até as horas da manhã, altas horas da manhã. Eu estava cansado de pregar, estava numa viagem missionária nos países africanos e tinha necessidade de dormir. E quando na próxima manhã, então perguntei ao irmão o que foi, o que aconteceu. Ele disse: isso tinha um caso de morte, mas eu não pergunto por causa de morte, eu pergunto isso por essa lamentação. E ele disse: isso é do que se tratou, isso é assim tradição em nós aqui. Marta e Maria, e alguns choravam e lamentavam. Então veio o Senhor e fez um fim em toda a lamentação e todo o choro. E falou: eu sou a ressurreição e a vida. Então eles olharam primeiro para ele. E Marta disse: eu sei, no juízo final ele ressuscitará. Isso foi demais para o Senhor. Ele perguntou: onde vocês o colocaram? Então veio a segunda ordem: rolem a pedra do túmulo, cova do túmulo para fora. Mas aí Marta disse: ele já está fedendo. Às vezes Deus dessas coisas chegar até um certo ponto que a última esperança já acabou. Está certo? E então, de repente, ela disse: e agora eu sei, o que tu disseres, qual que for, isso Deus fará, isso acontecerá. E ele chamou Lázaro: sai. E aconteceu então. O que é com os crentes? O crente vive, mesmo que morra. O que nós ouvimos do irmão Branham, quando ele foi trasladado ao paraíso, e isso vai contra a doutrina dos adventistas do sétimo dia, que creem no dormir da alma. Então eles creem que o ser humano morre e não vê nada, não fala nada até que acorde um certo dia. Não, isso não está certo. Nosso Senhor já disse ao criminoso na cruz: em verdade eu te digo, hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Oh, que maravilhoso que não somos obrigados a nenhuma doutrina, que nós podemos crer a Deus livremente de todo o coração e dar razão a Deus em todas as coisas. Por que deveria haver um paraíso se ninguém estivesse lá? Deus sabe precisamente o que ele faz. Vocês veem aqui. Ele aniquilou aquilo que tinha o poder da morte. Então vocês dizem, e eu digo também, nós todos sabemos que o diabo está solto ainda, não está certo? O diabo está solto ainda. E vocês sabem em quem ele é solto, em quem diretamente? Nos crentes, nos crentes. E eu vos digo agora, em função da palavra, sobre quais crentes? Não aos meio-crentes, não àqueles que creem como querem. Eu vos leio aqui o que está escrito na Bíblia. Lucas 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, saiba, Satanás pediu ter poder sobre vós. E agora vem. Satanás pediu receber poder sobre vós para vos peneirar como se peneira o trigo. E em quem ele está solto? E para quem ele que se pegou o direito de fazer? No trigo. Não nos outros. Os outros ele deixa ir. E deixa ir com muita glória os acompanha, mas aqui está. Mas para vos peneirar, como se peneira o trigo, não a erva daninha, o trigo. Há um trigo. Jesus foi o grão de trigo. E ele disse, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, então permanece só. Mas quando cair na terra e morrer, então trará muito fruto. E quem ele está peneirando? E quem está chacoalhando? Em quem ele bate? Não no joio, não no trigo aparente, também não na erva daninha. Eu lerei mais uma vez. Diz-me o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar, para ter poder sobre vós, para vos peneirar, não para dominá-los, não para dirigi-los, não para inspirá-los, não para guiá-los no nariz, pelo nariz. Para quê? Para vos peneirar como o trigo é feito. Vocês sabem precisamente como era no Oriente. Pegava-se o trigo e era batido. Então, o vento cuidava para que o joio era separado do trigo, assim como o vento vinha. Mas o trigo permanecia lá. Ele foi batido para que pudesse ser separado do joio e como puro trigo ficasse para trás. Amados no Senhor, quem escreve é Paulo, é Pedro. Não vos deixe surpreender pela brasa que vem sobre vós. Tem que ser assim. Temos que então também essas passagens bíblicas temos que ler precisamente para não ficarmos nos levantando uns com os outros, mas comparar com umas, levantar uma contra a outra, mas comparar uma com outra. E porque Satanás vai assim, vos lerei uma palavra que no primeiro momento ela parece totalmente diferente como essa que acabamos de ler. Só precisamos de umas, Mateus 10, versículo 8. Então, ele chamou seus 10 discípulos e lhes concedeu autoridade sobre os espíritos impuros para que os pudesse expulsar e todas as enfermidades e todas as coisas para curar. Do que é falado aqui? Que o Senhor aos seus concedeu autoridade sobre o poder de Satanás. E eu sou grato que ambas as passagens foi contado precisamente do que se trata. Quando os discípulos voltaram naquela hora e falaram, Senhor, no teu nome, então os espíritos maus estão submissos, vocês podem ler isso? Em Lucas capítulo 11, versículo 20, os maus e assim por diante. Então ele diz aqui, então não vos alegueis. Talvez vou ler em primeiro capítulo 10, Lucas capítulo 10, qual seja aqui, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios, os maus espíritos, senos sujeitos pelo poder do teu nome. E o que disse Jesus no versículo 18? E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Vocês percebem do que se trata? Aconteceu, mas mesmo o inimigo vencido, sobre o qual Deus nos deu plena autoridade e poder, somente tem uma única tarefa, qual seja para nos peneirar, para nos bater, ou como se não peneirar, mas cirandar, bater o trigo, não para nos guiar pelo nariz, não para nos interpretar a palavra de forma diferente como está escrita, não por outras coisas, somente por uma coisa, para nos cirandar, como o trigo é cirandado, não para outra tarefa. E se ele, a partir de Deus, pode fazer assim, então ele fará. Então, Paulo pediu ao Senhor, porque a ele, o diabo, não somente tratou dele elegantemente, mas batia com o punho nele, para que Paulo exclamou, Senhor, não consigo mais, o espinho está tão dentro da minha carne, eu não posso mais andar, não posso ficar em pé, não posso mais sentar, não posso mais falar, não consigo mais, Senhor, não consigo mais. E o que o Senhor disse? Deixa a minha graça te bastar, porque o meu poder se torna poderoso nos fracos, amados. Eu espero que isso seja um consolo para vocês. Se certas batidas estão na família, no casamento, no trabalho, e às vezes até se o bolso fica vazio, o que quer que seja, pensem em Jó. O que aconteceu com Jó, devo-vos ler. Não houve no seu tempo nenhum homem tão temente a Deus como Jó. E em Jó 2, os filhos de Deus se reúnem na glória e Satanás entra no meio deles. No versículo 3, versículo 2, 3. E no versículo 6 está, então diz o Senhor a Satanás, bom, ele deve cair no seu poder, somente a sua alma, a sua vida, você deve poupar. Imaginem, lá diz o irmão Branham, Deus tinha tal confiança em Jó, ele sabia, ele servirá a Deus, se é rico ou pobre, se está saudável ou enfermo, se ele vive ou morre, ele servirá a Deus nos dias bons. Mas quem não pode servir a Deus nos dias bons? E isso vai muito bem. Agora nós lemos aqui, Satanás disse, tu o colocasses, o protegesse, eu também não posso chegar nele, não posso fazer nada de mal nele, ele está abençoado assim por diante. Mas deixa-me comigo por um tempo, e aí você vai ver que reação virá então. E Deus sabia, ele podia confiar no seu Jó, e disse, muito bem, então, faça então o que quiser com ele. E se isso acontece, então vem uma batida após a outra. Se Satanás bate, então ele não bate uma vez só. Vocês todos conhecem o termo e mensagem de Jó, né? Se diz, então vem uma mensagem de Jó após a outra. De repente, tudo vai errado. Aqui uma batida, de lá uma batida, de outra batida lá. E justamente isto é a característica especial que Deus está convosco e Satanás somente lhe foi permitido vos colocar uma provação. Bem-aventurado aquele que é aprovado na provação. Vocês e eu vos darão pelo tempo aqui, somente vos darei as duas indicações. A uns da vida de Davi, onde vocês podem ler, segundo Crônicas, lá está escrito, e Satanás estava irado contra Israel, e então irritou Davi para fazer um censo popular. Satanás estava com raiva contra Israel e pegou o homem que estava diante de Israel, e vejam então quantos foram. 75 mil morreram então. Mas o que nós lemos após isso? Davi deveria, eu creio, ele pedir três coisas, e ele certamente pegou o melhor, o que Deus podia pensar para ele, e Deus abençoou novamente, e sequer contou, levou em conta isso. Saulo, que não havia sido eleito por Deus, que somente por pessoas havia sido colocado lá, onde ele estava, aos nossos olhos, só fez uma pequena desobediência, foram os nossos olhos, ele deveria destruir tudo, pessoas e animais. E ele deixou os animais para trás e ignorou e não cumpriu precisamente a ordem do Senhor. O que aconteceu? Ele, Deus, levou em conta isso. E então, pense em Romanos 4. Eu não posso de outra forma de as bem-aventuranças de Deus que ele falou. Bem-aventurado aqueles que Davi expressou nos Salmos. Bem-aventurado aquele que Deus não conta os pecados. Há pessoas que, por Deus, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, foram eleitas. A estes, Deus não pode levar em conta. Tudo está dentro da grande, já pago na grande conta de Deus, na cruz do Gólgota. Então, se o inimigo está batendo em algum lugar, não fiquem tristes por isso. Pelo contrário, comecem a agradecer, porque isso é um bom sinal que vocês são trigo. E que aqui um pouquinho o joio do trigo é separado. Os outros, o diabo, ele já tem de todas as formas, e por isso ele pediu de atuar contra os verdadeiros crentes através de provações, deixá-los passar por isso, para que possam ser provados com gratos. Quando então olhamos para trás e falamos, Senhor, Tu estiveste comigo, o Teu cajado estiveram, foram meu consolo. Como disse Davi em um lugar, as águas estavam indo até o meu pescoço, o que foi? Vamos pensar em outros que têm que passar por provações. Deus esteve com eles. Ele também estará conosco. Sejam provações, seja Satanás, ou morte, ou inferno, tudo foi colocado por Deus, já foi pago por Deus na conta geral. O que quer que vier, tem que passar por ele. Ele não permitirá mais do que aquilo, o que nos servirá para salvação e para bênção. Como foi dito, Satanás não tem o direito de guiar os verdadeiros filhos de Deus pelo nariz. Ele não tem o direito de levar em falsas doutrinas e desvios. Ele não tem direito nenhum. Somente uma coisa ele conseguiu negociar para si, de bater, poder bater. E se Deus lhe permite que ele bata, então, não vamos lamentar sobre isso. Eu sei, nós somos pessoas, e para mim não se passa diferente, mas a partir de hoje, vamos agradecer a Deus. O que está escrito na carta de Hebreus? Sabeis que as mesmas provações vieram sobre todos, tanto como vem sobre vocês. Quem? Alguém me disse uma vez, nessa viagem, eu preferiria ser admoestado, estar no Senhor, do que sem admoestação ficar aí e perder o arrebatamento. O que quer que venha, nós vamos agradecer a Deus de coração. Vamos resumir Deus na criação, claramente reconhecível, vive e traz fruto, está aí. Deus em Cristo, claramente reconhecível. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 19. E nos deu o ofício da reconciliação para que nós, como embaixadores de Cristo, possamos exclamar: deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação aconteceu, mas vocês, nessa reconciliação, vocês têm que dar o ok, vocês têm que aceitar. A redenção aconteceu, vocês têm que aceitá-la, vocês têm que vivenciá-la. Jesus é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Curador, Ele é o nosso Rei, Ele é nosso Senhor, Ele é Deus. Assim, já o homem que pela primeira vez não esteve na ressurreição, não esteve junto, Tomás, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Mas agora o terceiro, Cristo em nós, ou Deus no seu povo, a sua, tornando viva a sua palavra, as suas obras atuando vivamente no meio dos seus. Esse é o nosso anseio. Deus no seu povo revelado, na plena estatura de varão de Cristo, para que não sejamos mais crianças que são movidas para lá e para cá, mas sejamos firmados na fé, e sejamos firmes nas provações, que Deus possa, de fato, confiar em nós, que, de fato, a plenitude da que foi derramada no Pentecostes, agora no fim, possa se revelar. Algumas vezes eu disse ao Senhor: nós precisamos agora uma maior revelação do poder de Deus como jamais aconteceu sobre a terra. E se às vezes eu estou movido interiormente, então eu digo ao Senhor como eu penso interiormente, e eu sei, Ele moverá céus e terra, estremecerá céus e terra. E como o profeta disse, naqueles dias, o céu e a terra estarão, o céu estará à disposição da terra, e isso virá. Deus terá pessoas na terra que o céu se inclinará, e a bênção de Deus avistará entre o povo de Deus, revelará. Agora eu vos peço, crer nisso, porque isso é verdadeiro. O meu irmão mais velho, ele diz sempre, para pregar, Deus não me chamou, mas ele diz: tudo é verdade, o que está escrito na palavra de Deus. Crer de coração. Se alguma vez eu falo uma frase assim mais forte, então ele fala depois: isto é verdade. Isto agrada tanto, isso faz tão bem, se pessoas estão caminhando junto no seu interior. E ele, se quiser formular de outra forma, então ele diz: está certo isso. Amém. Sim, simplesmente temos que caminhar junto com a coisa interiormente e dizer: a palavra de Deus é verdadeira. Antes cai o céu, antes que me engane a sua palavra. E somos semente de Abraão. Vamos fazer como ele fez. Nós podemos dar uma olhada em nós mesmos e falar: lá não há nada de bom em mim, e assim por diante. E o que é um ser humano como todos os outros? Isso é uma imaginação muito correta. Não uma imaginação, uma constatação. Mas não ficamos parados nisso? Nós vemos o que Deus fez de nós. Ainda não está revelado, não foi manifesto que seremos uma vez. Então, João expressa que agora nós somos filhos de Deus, mas quando se tornar revelado, então seremos iguais a Ele. Amém. Isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma. Eu agora, no fim, quero ouvir o vosso amém, também de nós, que estamos numa idade avançada. Vocês todos creem que estamos aqui, que agora já somos filhos de Deus. Digam amém. Eu vos provarei da Escritura, João capítulo 1, todos que o aceitaram, ele deu poder serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vocês creram no seu nome, amém? Vocês se tornaram filhos de Deus, amém? Então somos filhos de Deus. Ainda não está manifesto que tudo lhe foi colocado debaixo dos pés. Ainda a morte ainda está operando, o inferno está ainda aí em revolta, mas nós vemos também aquele que por pouco tempo foi humilhado e do qual está escrito: reine no meio dos teus inimigos até que todos os inimigos sejam colocados por esse cabelo dos teus pés. E de repente, 1 Coríntios 15:28 se cumpre: quando tudo lhe estiver submetido. Deixe-me ler isso a vocês, para que vocês saibam que de fato está escrito. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Agora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, aleluia, quando ele exclamar, todas as coisas lhe estão sujeitas, então não será mais pregado, então estará aí, aleluia, e glória seja a Deus. Quando ele expressar, tudo lhe foi sujeito, então é claro, está retirado aquele ao qual tudo lhe sujeitou. E quando tudo lhe estiver sujeito, também o Filho mesmo se sujeitará àquele ao qual tudo foi sujeito, para que Deus seja tudo em todos. Então, para a terminação, Pai e Filho termina. Então, a revelação do Filho volta de novo, e Jesus disse sempre: creiam em mim, que eu vim de Deus e voltarei a Deus. Ele saiu de Deus e trouxe uma natureza divina à realidade e fez filhos e filhas de Deus para que a Escritura se cumprisse. Aqui são aqueles que Deus me deu. Ó, quantas passagens bíblicas nós poderíamos introduzir aqui. Mas quando vier esse tempo, quando ele exclamar, agora tudo foi sujeito, isso será majestoso. Isso será glorioso, e nós poderemos já agora nos sujeitar a Ele, fazer a Sua vontade, segui-Lo, crer nele. E bem no fim, desejo ler ainda, direcionar uma palavra a todos que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor. cada reunião poderia ser para cada um a última possibilidade, talvez, ser a última reunião. Nós pensamos agora, irmã, pensamos em muitos que vimos aqui, ano que entrava e ano que saía. De repente, não estavam mais aí. Um dia, uma hora, será o último dia e a última hora. Precioso coração, Deus, de fato, Ele fez tudo o que podia fazer. Quem se perde, ele vai por própria decisão. Ele se perde porque não quis ser salvo. Ele não vai perdido porque ele pecou e nasceu, foi nascido em pecado, viveu em pecado. Não, por isso, ele somente se perde porque ele não aceitou a salvação. Jesus Cristo é hoje o teu Salvador. Faça um fim à luta interior e diga: Senhor, aqui estou eu. Tu te revelaste a mim, tu falaste comigo, aqui está a minha vida. E aqueles que estão em provações, eu direciono para vocês Romanos 8, versículo 28, especialmente versículo 33. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas servem para o bem, para o melhor. A maioria lê algo nisso, mas eles leem a palavra tem que, e de fato não está na Bíblia. Está somente escrito: aqueles que amam a Deus, todas as coisas servem para o bem, para o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto, em Romanos 8, Paulo exclama: o que nos pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? E o resultado: nada, nada pode nos separar, nem a vida, nem a morte, nem o que está presente, nem o que é futuro, não o sofrimento, não a morte, nada pode nos separar. De nós que experimentamos e vencemos o amor de Deus, nos pode separar desse amor divino que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, unidos com Deus, ligados com Ele, sempre e eternamente louvado e glorificado seja o seu nome. Amém.